Caro amigo, nós estamos a estudar o capítulo 6 do segundo livro de Reis. Nós no último programa falámos acerca de uma personagem muito interessante. Um general das tropas sírias. Era Naama. Ele era um comandante do exército sírio e ele tinha um problema. Ele tinha uma doença. Ele era leproso. E apesar de ele ser um herói de guerra muito conceituado no meio do seu povo, ele tinha um problema. Ele tinha lepra. E muitas vezes esta história repete-se. Normalmente pessoas assim são homens importantes, homens, enfim, com destaque, mas muitas vezes têm algum defeito, têm alguma situação. Têm sempre um mas, alguma dificuldade na vida. E Naaman tinha tudo para ser um homem feliz, mas tinha um problema sério de saúde. Ele era leproso. Naaman levou esse problema até ao profeta Eliseu. Este profeta era um homem de Deus. Quando Naaman chegou a Israel, ele ficou indignado porque o profeta não saiu de sua casa para o receber com honrarias, tapete vermelho e coisas do género. Então ele ficou bastante furioso porque esperava que o profeta tivesse um determinado comportamento que esse comportamento não correspondeu às suas expectativas. Então Eliseu disse simplesmente para ele sair dali, ir mergulhar-se 7 vezes no Rio Jordão e certamente ele ficaria curado da sua lepra. E é muito estranho que este homem leproso ainda se desse ao luxo de alguma forma, achar que o profeta estaria a fazer bem ou mal aquilo que era o seu trabalho. Naamã criticou Eliseu. Achava que lá na sua terra haviam rios melhores, haviam situações melhores. Facto é que ele na sua terra não conseguiu encontrar a cura para a sua doença. Finalmente, depois de ele conversar com alguns dos seus oficiais, ele acede seguir a proposta que Eliseu havia dado. E então mergulha 7 vezes no Rio Jordão e o milagre acontece. Aquilo que o profeta tinha dito realmente aconteceu. Deus havia falado através desse profeta e fez com que Naamã assumisse uma outra postura, percebesse que afinal Deus de Israel era o Deus vivo e verdadeiro. Dessa forma ele mudou de comportamento. Dessa forma ele aceitou a Deus e passou a servir única e exclusivamente a Deus. E isso mostra realmente como Deus é poderoso, como ele age através de cada um de nós. Ele usa as circunstâncias, usa a nossa vida, usa até a saúde, usa talvez as situações que vivemos no dia a dia para nos levar a um encontro pessoal com Deus. A palavra de Deus ainda hoje nos manda a nós que procuramos seguir a Cristo a ter esta atitude de procurar Deus, termos um entusiasmo pelas coisas de Deus e não só ficarmos com esse entusiasmo para nós, mas a seguirmos e a proclamarmos aos outros aquilo que Deus tem feito. Naamã, em última análise, chegou ao conhecimento deste profeta de Deus através de uma serva que estava na sua casa, uma jovem menina que lhe falou acerca das grandezas de Deus que ela conhecia que o profeta Eliseu fazia. E foi através do testemunho dessa jovem que Naamã tomou conhecimento de que Deus teria uma solução para o seu problema. É exatamente por isso que nós cristãos não podemos deixar de anunciar àqueles que nos rodeiam o encontro que nós temos com Deus. Não podemos deixar de anunciar àqueles que estão à nossa volta as maravilhas que Deus opera na nossa vida. Quando nós deixamos de fazer isso, outros deixam de receber a bênção. É uma grande responsabilidade para nós podermos transmitir àqueles que são nossos amigos, vizinhos, familiares, aquilo que Deus está a fazer na nossa vida. Talvez você, que me está a ouvir, costuma ouvir diariamente o programa, tem talvez um tempo sossegado no seu quarto, com o seu rádio ligado, talvez no seu carro costuma ouvir este programa. É talvez a altura de compartilhar com outros aquilo que Deus está a falar ao seu coração. Não pode guardar mais aquilo que Deus lhe está a trazer. Não pode guardar mais estas bênçãos. É como se você tivesse descoberto a cura para alguma doença incurável e depois quisesse guardar única e exclusivamente para si. Isto seria um crime. E é realmente aquilo que muitas vezes os cristãos fazem. Descobriram um encontro com Deus. Descobriram uma paz que não encontram em mais lado nenhum. Descobriram uma tranquilidade e uma alegria que só Deus coloca no nosso coração. E muitas vezes temos vergonha de compartilhar com aqueles que nos rodeiam o amor, a paz e a alegria que Deus traz ao nosso coração. Isto é um crime grave que nós cometemos contra aqueles que nos são próximos, contra aqueles que nos são mais queridos. Precisamos de transmitir a essas pessoas as bênçãos que estamos a receber da parte de Deus. Então esse é o meu desafio para si neste momento. Tome essa atitude, como teve aquela menina, para com o seu Senhor, de falar de como Deus marcou a sua vida. Como é possível Deus transformar a sua vida. Então chegamos aqui ao capítulo 6 deste livro de 2 Reis. Eu gostaria então de assim começar a ler estes textos. Vamos ver aquilo que Deus tem para nos ensinar neste dia. Diz assim a palavra de Deus. Um dia, o grupo dos profetas veio ter com Eliseu. Como estás a ver, as nossas dependências são muito acanhadas. Achas que podemos ir até ao Jordão e construir ali melhores alojamentos? Acho que sim, podem ir. Por favor, vem connosco, pediu-lhe um deles. Pois sim, respondeu Eliseu. Quando chegaram ao Jordão, começaram a cortar madeira. Mas a certa altura, o ferro de um machado caiu ao rio. Oh, senhor, exclamou ele, era um machado emprestado. E onde é que foi que ele caiu? Perguntou Eliseu. O jovem mostrou-lhe o sítio. Eliseu cortou um pedaço de madeira e lançou-o à água. O ferro do machado veio então ao de cima e ficou a flutuar. Vai apanhá-lo, disse o profeta. E assim o recuperou. Nestes textos aqui há algo extremamente interessante. Nós vamos notar aqui mais um milagre da parte de Deus. Temos aqui um grupo de jovens que está, enfim, numa escola a aprender acerca de Deus, poderíamos dizer um seminário ou, enfim, uma escola bíblica onde se estuda a Bíblia. E estes homens, estes jovens, são discípulos do profeta Eliseu. E, de alguma forma, a turma tinha crescido de tal maneira que já não havia espaço para mais alunos. E alguns começam a pensar, mas por que não ampliar as instalações? Por que não termos um espaço maior? E então eles pensaram, propuseram então a Eliseu que fizessem isso e foram procurar madeira para realizar essa obra. A certa altura, eles tinham que então cortar essa madeira com machados, não sei se serrotes já haveriam naquela altura ou não, mas eles levaram pelo menos machados e nós vemos aqui no texto bíblico que eles fizeram isso. Quando eles lá chegaram, ao cortar um dos machados, pelos vistos, caiu a água. Era algo extremamente precioso. Estamos a lembrar que este período aqui não era propriamente como hoje, em que, olha, caiu a água, vamos ao supermercado e compramos mais um machado, ou vamos a uma outra loja qualquer da especialidade e compramos uma ferramenta nova. Não era bem assim. As ferramentas em ferro eram raríssimas e eram materiais extremamente caros. Este jovem estaria num sério problema agora com quem lhe tinha emprestado o machado. Ele necessitaria encontrar aquele machado, pois senão poderiam ser largos meses de trabalho para poder pagar o dano que ele causou a quem lhe tinha emprestado aquele machado. Por isso mesmo eles estavam ali e agora esta situação ocorreu e eles ficaram certamente desorientados. Como é que agora eles iriam resolver este problema? Era necessário que Deus interviesse, pois era um problema muito sério para aquela situação. E assim Deus fez. Utilizou mais uma vez o seu servo Eliseu para operar um milagre, e um milagre um pouco estranho, um milagre que contraria as leis da física. Nós sabemos que o ferro não flutua, mas é exatamente aqui que entra o aspecto sobrenatural, entra o aspecto da ação de Deus. Então Eliseu lança aquela madeira à água e o ferro então flutua e é fácil assim eles poderem apanhar aquele machado. Isto, mais uma vez, serve para glorificar o nome de Deus. Serve para que aqueles jovens profetas pudessem aprender que Deus é um Deus que se preocupa com o nosso dia-a-dia. Se preocupa com as situações que nós poderíamos dizer banais da vida. Deus está preocupado com o seu dia-a-dia, com os problemas que o afetam a si. Sejam eles problemas emocionais, problemas económicos, problemas familiares. Deus está interessado na forma como você está a viver. E Ele quer corrigir aquilo que vem à sua vida que eventualmente poderá prejudicá-lo. Deus está interessado em si. É necessário que você esteja disponível para ouvir a voz de Deus. Talvez tomar atitudes diferentes no passado. Evitar os erros que cometeu. Mudar circunstâncias. Aproveitar para que as lições que aprendeu tenham um impacto real na sua vida. mas para isso é necessário você realmente ouvir o que Deus tem para lhe dizer. O texto bíblico continua neste capítulo 6 do 2 Livro de Reis e vamos lê-lo a partir do verso 8 e diz assim: numa altura em que o rei da Síria estava em guerra contra Israel, aquele monarca disse para os seus chefes militares: vamos mobilizar as nossas tropas, e deu-lhes indicações quanto ao processo e ao local de concentração. Imediatamente, Eliseu avisou o rei de Israel: não te aproximes do sítio tal, que é o local de acampamento das tropas sírias, porque os sírios estão a planear mobilizar ali o seu exército. O rei mandou um estafeta espiar se era assim como Eliseu dizia. E era verdade. Ora, isso aconteceu não só uma vez, mas várias vezes em várias ocasiões. O profeta salvou dessa forma, de forma repetida, o monarca de um desastre militar. O soberano sírio estava atónito. Chamou os seus chefes militares e perguntou-lhes: quem é que de nós anda a trair-nos? Quem é que faz saber ao rei de Israel os nossos planos? Não somos nós, senhor, responderam eles. É o profeta Eliseu, que comunica ao rei de Israel até aquilo que dizes na intimidade do teu quarto quando estás a dormir. Vou já ver onde é que ele se encontra para que mande soldados que o tragam cá, exclamou o rei, e vieram dizer-lhe: Eliseu está em Dotã. Antes de nós prosseguirmos a nossa leitura, seria interessante nós pararmos aqui um pouco e termos um tempo de reflexão em torno deste texto. Israel aqui não podia, enfim, ter espiões a enviar aos territórios sírios. Era a Síria que era um poderio militar naquela altura. Israel realmente era uma povoação pequena, mas eles tinham um grande espião. E esse espião, podemos dizer assim, era Eliseu, o agente mais que secreto da nação de Israel. Deus utilizava este seu servo para anunciar os planos deste rei da Síria. E dessa forma, assim, Deus poupava a nação de Israel de um desastre, de muitas mortes. Mais uma vez, Deus manifestava o seu amor para com o povo de Israel, evitando que Israel entrasse em conflito. Aqui então, Eliseu ia e aconselhava o rei de Israel para não passar em determinados lugares, para poder se afastar de determinadas localidades, e dessa forma assim evitar as emboscadas que os sírios preparavam. O rei da Síria ficou realmente perturbado com esta situação. Ele não estava a entender muito bem como é que era possível Israel conhecer, enfim, a estratégia, as táticas, os locais. Ele pensou: bem, tem que haver aqui alguém no nosso meio que retira a informação e vai levar para a nação de Israel. Deve de haver um espião entre nós. Mas realmente os generais reconheciam que Eliseu era o homem de Deus. Não havia necessidade de alguém poder levar a informação para a nação de Israel. O próprio profeta Eliseu, que tinha contacto direto com Deus, sabia até o que é que ia no mais íntimo do coração do rei da Síria. E isto é tremendo. É tremendo ver que estes generais reconhecem de uma forma tão poderosa a ação de Deus. São pessoas que, à partida, não creem em Deus. São pessoas que, à partida, não têm um relacionamento com Deus. Mas por causa de Eliseu ser um servo de Deus, ter uma intimidade tão profunda com Deus, até aqueles que não acreditavam em Deus tinham que reconhecer que Deus estava no meio da nação de Israel. E isto era tremendo se acontecesse entre nós. Pessoas que olham para si, que me estão a ouvir, e pudessem dizer: não, esta pessoa que está a ouvir o programa da rádio tem mudado de tal forma o seu comportamento que tem de ser Deus a fazer esta obra. É Deus que está a agir através dele. E isto era, de facto, algo que Deus quer operar na sua vida. Deixe Deus mudar a sua vida, deixe Deus agir no seu ser, de forma que aqueles que não creem em Deus possam, no fundo, reconhecer aquilo que Deus está a fazer. Não é o programa da Rádio Transmundial, não é o Paulo Chaveiro, não é qualquer outra técnica, é a própria palavra de Deus. E quando Deus age no seu coração, os outros à sua volta, mesmo que sejam incrédulos, vão reconhecer que Deus está a agir. Assim como estes generais da Síria reconheceram que Deus estava a agir através do profeta Eliseu. O texto bíblico continua. Estamos ainda no capítulo 6, o verso 14 nos diz: então, uma noite, o rei da Síria enviou um grande exército com muitos carros e cavalos a cercar a povoação. Quando o criado do profeta se levantou de manhã cedo, no dia seguinte e saiu de casa, Havia tropas, cavalos, carros, por toda a parte. E ele disse, ai meu senhor, que vamos fazer agora? Gritou ele para Eliseu. Ao que Eliseu respondeu, não tenhas medo, porque os que estão conosco são muito mais numerosos do que todos eles juntos. Aqui vemos mais uma vez a ação de Deus, o poder de Deus, no sentido de proteger o seu povo e os seus servos. As forças espirituais de Deus estavam, digamos, escondidas aos olhos, quer destas tropas sírias, quer mesmo deste moço que estava a servir a Eliseu. O rei sírio mandou prender este profeta Eliseu por causa das informações que ele dava ao rei de Israel. Os soldados foram então, chegaram a Dotã e pensavam então que seria fácil apanhar em Eliseu. Ficavam ali relativamente perto da cidade de Samaria. Aparentemente seria fácil apanhar o profeta, afinal de contas ele era um só e eles tinham um exército poderoso. No entanto, eles estavam a esquecer-se era que Deus estava do lado de Eliseu. Os sírios chegaram a Dotã, colocaram suas tropas, colocaram os carros, cercaram a casa, certamente um aparato militar tremendo, e pela manhã lá estava o servo Eliseu a levantar-se para ir talvez trabalhar. Começou o sol a nascer e rapidamente este moço se apercebeu que estavam cercados. Seria realmente uma situação terrível. Havia um massacre que iria acontecer de certeza. Só que o profeta Eliseu estava guardado pelo Senhor. E como diz a palavra de Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou, como diria Martinho Lutero de uma outra forma, um com Deus é a maioria. E Eliseu estava bem consciente disso. Os anjos do Senhor estavam a guardá-lo e nada poderia acontecer que Deus não permitisse. Só poderia acontecer alguma coisa na vida de Eliseu se fosse por vontade de Deus. Ele estava bem consciente disso. Por isso ele respondeu o que respondeu ao seu moço. Este moço não tinha os olhos de uma espiritualidade para perceber a ação de Deus nas coisas práticas do dia-a-dia, para perceber a ação de Deus nas coisas que aparentemente são um problema. Eliseu, no entanto, via com os olhos da fé aquilo que Deus iria fazer. Mas continuando a olhar para o verso 17 deste capítulo 6 do segundo livro de Reis, diz, Eliseu fez então a seguinte oração, Senhor, abre-lhe os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, que pôde ver os carros e os cavalos de fogo por todo o lado na montanha. E quando o exército sírio avançou sobre eles, Eliseu orou, Senhor, peço-te que os cegues. E assim foi. Eliseu foi ao encontro deles e disse, vieram pelo caminho errado. Não é esta a povoação que vos interessa. Venham comigo e levar-vos-ei ao homem que procuram. E conduziu-os a Samaria. Assim que chegaram, Eliseu orou de novo. Senhor, abre-lhe os olhos, agora para que vejam. O Senhor assim fez, e os soldados constataram que estavam no meio da capital, Samaria, em Israel. O rei de Israel, ao vê-los, gritou para Eliseu. Ó Senhor, mata-os, mata-os! Eliseu respondeu. De maneira nenhuma. Iríamos matar prisioneiros de guerra. Dá-lhes de comer e de beber e manda-os embora. O rei preparou-lhes uma grande festa e depois deixou-os ir ter com o seu rei. Após isso, os comandantes sírios suspenderam as investidas sobre a terra de Israel. Nós vemos aqui que Deus age realmente de uma forma tremenda. Mais uma vez, todo este exército fica paralisado diante do poder de Deus. Mas o verso 24 ainda nos diz, no capítulo 6, mais tarde, contudo, o rei Ben-Hadad da Síria mobilizou todo o seu exército e cercou a Samaria. Como resultado, houve uma grande fome na cidade. E passado algum tempo, a cabeça de um jumento chegou a custar mesmo 1 quilo de prata e 1/2 quilo de esterco de pomba era vendido por 1 moeda de prata. Um dia em que o rei de Israel ia andando sobre a muralha da cidade, uma mulher chamou-o. Ajuda-me, ó rei, meu senhor. E o rei retorquiu. Se não for o Senhor Deus que te ajude, que poderia eu fazer por ti? Não tenho nada, nem para comer, nem para beber, que te possa dar. Mas afinal, do que é que te queixas? E ela respondeu, aqui está uma mulher, propôs-me que comêssemos num dia o meu filho e no outro dela. Então cozinhámos o meu filho e comêmo-lo. Mas no dia seguinte, quando eu lhe disse, dá cá o teu filho para que o cozinhemos, ela escondeu-o. Quando o rei ouviu isto, rasgou a roupa que tinha vestida, Aconteceu até que o povo que ali estava por perto da muralha, a ver a cena, reparou que o soberano trazia vestido junto ao corpo roupa interior feita de saco. Vemos ao ponto a que chegou o Estado de Israel, a miséria humana a que este rei conduziu o povo. E isto por causa da idolatria, porque o povo se foi afastando dos caminhos de Deus. Mesmo com grandes milagres, como nós relatámos hoje aqui, mesmo assim, o povo manteve o seu coração duro, ao ponto de chegar a matar os seus próprios filhos, como vemos nestes textos. Realmente este não é o plano de Deus para a humanidade. Deus quer transformar o coração do homem. Deus quer transformar as nossas ações. Mas é necessário que cada um de nós possa, em primeiro lugar, ter um encontro pessoal com Deus. Possa ter os olhos abertos para ver aquilo que Deus está a fazer à nossa volta. Quando nós temos esse encontro pessoal com Deus, quando nós deixamos Deus abrir os nossos olhos para ver a sua ação, então realmente o nosso coração é transformado. E deixamos as coisas que desagradam a Deus e as coisas que realmente são desumanas e horríveis possam ser transformadas e Deus quer transformá-las. Abandonemos essas coisas para podermos viver uma vida socialmente mais agradável e uma vida interior em paz e em alegria. No próximo programa nós iremos ver como Deus continua a agir na nação de Israel, como Deus continua a fazer grandes milagres no meio deste povo. Até lá, fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde, e que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.